Sexta-feira é dia de balanço da semana. Comigo já está o jornalista Nuno Vinhal, a quem eu começo primeiro por dar os parabéns. E o grande tema desta semana, sem dúvida, 19 anos depois, o Sporting campeão. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz, um abraço a vós e um abraço aos ouvintes, num dia que promete, mas dias a nascerem de manhã a prometer, tem havido bastantes, mas depois durante o dia eles se cangalham um bocado. A PSP falta aí ainda uma recomendação, que deixo que eu começar por aí nessa recomendação, que acho muito bem essa formação, essa preocupação pedagógica da PSP e que deve ser lembrada, essas coisas devem ser lembradas. A que eu, digamos, meio a brincar, digo que falta aí, é que se em vez de beber outras bebidas, beberem vinho americano, morangueiro, ali da zona do Caramulo, não é tão grave. Porquê? Porque primeiro tem um grau muito baixo. Portanto, é muito menos álcool. Quando ali na Casa dos Nó, para chegar aos 10, já faz um esforço enorme. Portanto, pode beber mais à vontade, tem menos álcool. Depois, como ele é muito diurético, obriga o condutor a parar com mais vezes. Portanto, não tem tempo a apanhar grandes velocidades, porque ele anda 5 ou 6 km, tem que parar. Anda mais 5 ou
Para
6 km, tem que
descarregar, não é?
parar. Tem que parar mais 5 km. Isso, parecendo que não, a cautela, isso tudo. É uma maneira de ir a brincar, de rir. Não, eu não atribuo. Eu sou sportinguista, a gente não nasce assim, mas depois em criança fazem-nos assim. Mas não sou um. Já fui mais apaixonado por futebol. Depois ele começou a ser assim. Um mundo muito esquisito e eu dos mundos esquisitos eu não gosto muito. Mas fiquei contente que o Sport tivesse ganho, mas sobretudo, e queria deixar duas notas sobre isso. Eu, talvez pela idade, pela experiência, pelo material que a gente vai a ganhar, eu gosto de procurar os lados positivos nestas coisas. E queria apontar à juventude, a referir que o treinador do Sporting é também jovem, é um deles. Aos menos jovens e aos mais jovens. E ele conseguiu isto vejam, graças a que é que ele conseguiu isto? A muito trabalho. A muita disciplina, a um tratamento, uma relação com os seus homens, com o seu pessoal, chamamos seus colegas como quiserem, uma relação de muito respeito, de exigência e de rigor, e de impor, escolher os jogadores que lhe davam sinais nos treinos de trabalho, de capacidade de resistência e capacidade de luta. Quero dizer aos jovens que é isto que a vida vai selecionar deles. Eles vão encontrar pela vida fora uma data de Rubens Amorim. Está a ver? Vão encontrar empregadores pela vida fora que vão pretender destes jovens para que eu estou a falar, aquilo que o Rubens Amorim pretendeu da sua própria equipa. Claro que não é bem o finta para a esquerda ou o finta para a direita, mas cada um tem os seus desafios e cada um tem a sua bola para conduzir e os seus golos para marcar. Portanto, é para isso que eu gostava de chamar a atenção e fê-lo sempre, não de uma forma destemperada, que é muito vulgar no desporto, mas de uma forma sempre muito sensata, de uma forma sempre muito coisa, e que além de mais, e conseguiu, pelo menos até agora, uma coisa que a meus olhos vale até mais que a própria taça. É, digamos, a regularidade de vitórias, é o ter conseguido até aqui, é aguentar sempre. Sim, um jogo de meio de matraquilhos, não é daqueles golos espetaculares, daquelas jornadas, daqueles desafios espetaculares, não tem equipa para isso, mas a verdade é que ele pegou nos miúdos e com os miúdos acabou por fazer ali uma equipa que nos merece todo o respeito. Esta é a primeira nota de que eu queria tirar este rumo pedagógico. A segunda nota tem a ver com o que se passou fora do terreno. Eu não vou censurar isso, embora a mim pareça que as pessoas devem ter algumas cautelas e devem, sobretudo, não se colocar nessa posição que os urbanos muitas vezes gostam de se colocar, de que estão acima do cumprimento, estão dispensados do cumprimento de regras. Ah, na sociedade portuguesa, eu entendo que na sociedade mundial, mas na sociedade portuguesa isso é muito evidente que se começam a gerar algumas classes. Essa história de não haver classes sociais é uma grande treta. É uma grande treta. E que começa-se a gerar uma elite muito vasta nos centros urbanos que se julga dispensada do cumprimento de regras. E isso magoa, isso é magoante, está a ver, isso magoa-me que a padeira da minha terra não possa correr o pão ou abrir o seu restaurante e que depois as pessoas possam encher o Campo Grande para ir ver os restaurantes. Essa diferença, essa tolerância para um lado que depois não existe para o outro, porque houve aqui claramente um desleixar da situação. Isso magoa, isso custa, isso caustica, isto gera-nos algum sentimento de revolta. Mas que também ando sempre à procura do lado positivo nas coisas, isto, por exemplo, não foi uma grande coisa. Já que o fizeram bem, deviam ter metido mais de 10 mil, que era para a gente testar muito bem o Covid.
Vamos
porque
ver
se o Covid resiste, alguns serão, porque o álcool também era tanto. Que o Covid não podia entrar. Mas se aguentar, dão agora a sério um contributo à ciência enorme. Enormíssimo, sem querer, dão um enormíssimo contributo à ciência e ao combate da pandemia. Você junta ali 20 mil manfios, naquelas, sem condições nenhumas, horas seguidas, e eles saem dali e não se vai notar se. Não se for notar nenhuma, digamos, num contágio excessivo, isso é um sinal que a ciência agarra isso. Devo dizer-lhe, e isto é notícia, que a ciência médica está com os olhos colocados, a nível do português, como é
neste óbvio, caso.
Neste caso, exatamente para poder do coisa. E vai, pode ser um case study, como dizem os ingleses, um caso de estudo, que pode trazer um bom contributo
para
a isso.
Tentar entender.
Portanto, há três campeonatos que o Sporting ganhou. É aqui que eu também quero chegar. Um foi nesta preocupação pedagógica de um condutor dos homens, e que eu aproveito para dizer aos outros jovens que as exigências que o Ruben Amorim fez aos seus são as exigências que o mundo lhes vai fazer a eles. Eles têm que ser disciplinados, têm que ser cumpridores, têm que ir chegar a horas aos treinos deles. Eles têm que se preparar nos treinos, que é quando fazem os trabalhos e estudam em casa. Eles têm que ter esse idêntico comportamento. O que muda é a bola. Hein? O que muda é a bola. Nem os pontapés mudam, porque se não tiver este cuidado, eles também levam
não,
pontapés. A segunda nota é que a taça fica lá em Alvalade. Pronto, tudo bem. Deixa ela lá estar. Já ela está mais 20 e poucas. Mais uma, menos uma, também não faz grande diferença. A terceira nota é que o Sporting pode dar este contributo, ter sido causa para dar este contributo excelente à ciência médica no combate às coisas. Se assim for, acho que cumpriu muito bem o seu papel.
Assunto 2 que eu gostava de trazer aqui tem a ver com, mais uma vez, o título do campeão das províncias, que vem de forma analisando e olhando de uma forma muito atenta às questões da nossa política.
Agora está atenta à política e tem consciência de que é o jornal da região que mais de cuidado e dedicação, não digo cuidado, mas mais dedicação, mais espaço.
E uma análise mais profunda também perante os casos, certo, perante as situações. E temos
e
dos protagonistas.
E posso contar-lhe uma pequena coisita. Na análise que fiz no campeão das províncias, não tive a preocupação de ser simpático com o professor José Manuel Silva, mas também não tive a preocupação de ser incorreto com ele, porque eu tento não ser incorreto nem com ele nem com ninguém, e para mais por ele eu tenho uma estima pessoal que escondo, e tenho esta estima pessoal que vem mais do bastonário do que propriamente do político.
Está
a ver? De modo que não tem nada a ver, ninguém, as pessoas não vejam aqui, como gostam de saber, como às vezes põe nas redes sociais o campeão é o avante do Partido Socialista em Coimbra e outras bocas assim, escusam-lhe por aí, porque não vamos, nós fazemos o nosso trabalho melhor que podemos, mas é óbvio que a análise que fiz teve alguns passos de menor, que eu sabia que seriam de menor grado para o doutor José Manuel Silva, mas eu não sou obrigado porque não o conhecido. A análise que eu faço da situação não é a mesma que é dele em alguns aspectos e em muitos, na metodologia, nos métodos. Não sou na forma impulsiva como ele reage, como ele parte. Ele disse que não parte nada, mas tudo isso, não sou nada defensor desses métodos. Para mim, a política é a arte de negociar, porque eu ando à procura de maiorias estáveis e não ando à procura de maiorias numéricas, maiorias numéricas, é isto, Carlos. Eu, para ter a maioria, preciso de 10. Portanto, eu ando à procura e eu tenho 5, vou à procura do outro que me dê 2, outro que me dê 3, outro que me dê 1, chego aos 10 já tenho a maioria numérica. Não. Eu sou, digamos, das maiorias substanciais. O que é que é uma maioria que eu chamo de maioria substancial? É, eu tenho estes pontos de vista para o meu país. Quem mais é que coincide comigo nestes pontos de vista? E vou à procura daqueles que vêm engrossar a minha reflexão, o meu pensamento, ou que me vêm corrigir o meu pensamento para o meu país, e então vamos todos com o mesmo sentimento de partilho, independentemente da lógica aritmética. E hoje a política faz só com a lógica aritmética. 5 daqui, 3 daqui, 4 daqui, isso para mim não partilho. Mas devo dizer-lhe que ontem convidei, aliás, quando escrevi já tinha convidado, o professor José Manuel Silva a ter uma entrevista na rádio que foi emitida ontem em direto e que é repetida amanhã no espaço da Praça da República, às 11 horas, que eu aconselho a ouvir. E o que eu queria referir é que o professor Manuel Silva, que é um homem muito correto, para mim, sempre foi. Quando entrou no estúdio, vinha assim um bocadito com cara de poucos amigos, o que para ele não é difícil colocar. Basta é de coisa, mas desenvolveu a entrevista, respondeu a tudo quanto eu lhe perguntei. Em algumas coisas dava-se menos bem com as perguntas, mas respondeu à sua maneira, e é uma boa entrevista que está ali e que desenvolveu uma parte, e essa sim eu concordo com ele, que é a necessidade que Coimbra precisa de se inverter. Isso não vale a pena estarmos com isto, com histórias. Que Coimbra, que tem hoje índices muito menores em todos os aspectos e, sobretudo, está a perder muito mais população, está a perder mais população que o país em si, que está a perder até mais população com alguns concelhos limites, que tem uma dificuldade crescente em... está sempre a perder dinheiro porque gasta muito dinheiro a formar talentos, a formar gente, mas depois não os aproveita e manda-os embora. Está a ver? Isto é um Alcochete. Coimbra transformou-se aqui num Alcochete, que foi o Sporting durante algum tempo. Tinha uma boa academia para fazer jovens, mas depois, quando eles começavam, cresciam e começavam a dar rendimento. O Sporting vendia-os. Está a ver? Foi assim que o Sporting esteve 19 anos. O Sporting esteve 19 anos a ganhar. Porquê? Porque os bons jogadores que teve nessa altura, nestes intervalos, os Figos, os Ronaldos e essa gente toda, vendiam-os. Pronto, iam para o mundo. Coimbra está a fazer isso. Isto empobrece. Coimbra corre o risco de estar 19 anos sem ganhar o campeonato. Esta é a verdade. José Manuel Silva tem razão quanto a isso. Onde eu não concordo com ele é a gente ver isto, é fulanizar estas causas. Porque há um conjunto de causas, mas ele ontem já admitiu mais isto. Isto vem há muitos anos para cá, vem há muitos mandatos camarários para cá, e não depende só da Câmara. Isto depende de nós todos e de um conjunto de circunstâncias, e depende, sobretudo, aquilo que não querem ver, que é da antipatia que o Poder Central tem para com Coimbra há muitos anos. O Poder Central nunca gostou de Coimbra, nem o próprio Salazar, que daqui saiu. Nem o próprio Salazar, que se aqui formou, ou pelo menos formou-se na parte civil, uma vez que ele, quando veio para aqui, já tinha concluído o curso de sacerdote no Seminário de Viseu. Depois houve um resistente pelo caminho que conseguiram fazer frente, o Mihaia Barreto, que metia-se no comboio e almoçar aos sábados e tinha mais influência de qualquer câmara que estivesse ali, portanto, e que construiu e dotou Coimbra de um equipamento que hoje a gente não quer ver, mas foi o maior equipamento dos últimos 100 anos, que foi disponibilizado a Coimbra, foi todo o Hospital dos Comboios, foi todo o Hospital Pediátrico, foi toda a Fundação Bissaia Barreto, tudo, que é um mundo à parte. Depois, houve também outras pessoas que, vivendo, deram força a Coimbra, que exercia a sua função, foram chamadas tarde para exercício de funções públicas políticas, mas eram pessoas de Coimbra. E quando foram chamadas, chegaram lá, não esqueceram que eram daqui: Modas Pintos, Barbosa de Melos, Fernandes Nogueiras, muita outra gente, que António Arnaud. Repare, você repara, até o António Arnaud tem o Serviço Nacional de Saúde, que é dos nossos melhores equipamentos sociais que temos, e que saiu daqui. Hoje a gente não tem essa gente. Mas nem Lisboa vai deixar que a gente tenha esta gente. Mas a culpa não é de Lisboa, a culpa é de Coimbra. E sabe porquê, no meu ponto de vista? É porque agora começa a pôr aí o miúdo, as escolas, os partidos, as juventudes, isso hoje é tudo uma chachada. Mas ainda existe e era importante, porque são as escolas. Mas os miúdos, se começarem a pôr a cabeça de fora, no sentido de servilarem alguma coisa, a primeira coisa que eles querem... que eles querem, é ir lá para baixo. É logo. É, nem que seja para tomar conta, para fechar a porta às 5 ou às 6 horas quando o serviço acabar. Querem lá ir para baixo. Porque perto do poder é que eles julgam que se fazem. Quando não dão conta que eles aqui poderiam formar-se grandes atletas da política e podiam defender a sua região daqui. E se houvesse ocasião pela vida fora, que fosse lá dar o seu contributo, parece muito bem, mas não, eles trocam a sua terra logo e vão lá para baixo. Portanto, aqui não vale a pena, porque isto é como aos cogumelos. Nasce um cogumelo, bota lá abaixo, só não tem cogumelos. Pronto, é isso que tem, é o que falta à Coimbra. E nisso o José Marcelo tem sido, mas a culpa não é do A, não é do B, não é do C, é de nós todos, é do sistema e da própria Lisboa. E nós morremos de amor, ficamos todos satisfeitos, quando Lisboa nos dá um sucesso. Você veja o que se passa nos transportes. Lisboa paga os carris de Lisboa, paga os transportes públicos do Porto, e a Lisboa faz um manguito, que é um toto, como diz a minha terra. Eu não faço aqui porque não há imagem, se houvesse imagem também eu tenho facilitado. Está a ver porque é que Coimbra é assim? Agora, inverter isto, claro, primeiro identificar, primeiro assumir, e o José Manuel sempre tem razão a assumir isto. Isto resolvia-se eventualmente trazendo as tais 100 ou 200 grandes e médias empresas, talvez, mas ele também tem cuidado numa coisa. Ele diz isso, que são precisas, ele diz que se propõe trazê-las para cá, não diz em quanto tempo. Ainda. Uma vez foi condenado um tipo por no Brasil à morte por enforcamento, e depois foi o juiz perguntou-lhe: quer fazer o seu último pedido? E ele disse que queria, sim, doutor juiz. Então faça lá o seu último pedido e depois, e tenha juízo, mas já vale a pena que você vai ser morto por enforcamento. Deixe-me escolher a árvore onde me enforcar. Está à vontade, vá lá escolher a árvore. Ainda lá anda. Ainda lá anda, ainda não encontrou a árvore que queria. Pronto, o José Manuel Silva com isto lá. Mas é uma boa entrevista.
Rally de Portugal, mais uma vez no centro do país e pelos vistos para ficar.
Sim, e cá está um bom sinal. Um sinal claro de retoma. Um claro sinal. Que nós temos tido diariamente, é preciso dizer, é preciso jubilar com isto, de que o confinamento está pouco a pouco. A situação está a dar sinais que o confinamento pode ir abrandando, com todo o cuidado, com estas coisas todas, é certo, mas... E o Rally está a fazer-se. O Rally é um evento importantíssimo para o país e é muito importante para a região centro. A região centro tem quantidades físicas de provas, as chamadas provas especiais, aqueles arganis, góis e por ali acima são Lausanne, são verdadeiras, digamos, maravilhas, e que os corredores mundiais de Rally gostam muito disto. Depois há uma cultura grande, eu recordo-me ainda do tempo em que se faziam farréis, aqui da nossa juventude, faziam farréis e iam para a Serra do Luzem e naqueles dias nos contassem com eles. Se você imaginasse, à custa do Rally, quantos filhos foram feitos, depois a gente acaba com isso tudo e as crianças, cada vez a menos crianças. Porque iam para lá, ficavam lá na serra, levavam os seus piqueniques, levavam aquilo tudo, aqueles grupos, convívios, aquilo tudo, porque atraía milhares e milhares de pessoas. E vai voltar a atrair, porque o Rally, que é uma atividade esportiva que eu não tenho, para a qual eu não tenho grande preferência, porque também não tenho grande preparação para entender, mas é um evento importantíssimo e que eu devo dizer-lhe, por exemplo, vai custar à região da semana que vem, portanto deste ano, com as câmaras e com o protocolo que foi assinado e tudo isto, isto vai custar às câmaras na casa dos 600 mil euros, é muito dinheiro, eu sei, mas isto gera milhões. Um rally deixa na região seguramente 5, 6 milhões de coisas. Claro que não vai reembolsar à Câmara de Coimbra aquilo que ela der. Não, deixa na região, é isso que eu quero dizer. Deixa na região, deixa nos hotéis, deixa nos restaurantes, deixa nas lojas para onde passar e onde comprar, e deixa isto tudo. Portanto, é também rentável. É lúdico, é desportivo, é saudável e é rentável.
Só para concluirmos, um outro tema que eu penso que faz todo o sentido, até porque já falamos várias vezes aqui sobre cãezinhos, Coimbra inaugurou no passado sábado um parque, eu ia chamar um parque infantil, não, mas um parque canino para os animais, em que eles só podem lá entrar se tiverem também a vacina em dia, entre aspas, o equivalente.
E não serem obrigados a levar máscara já é bom. Mas está a ver, é preciso procurar os lados positivos das coisas. Como você sabe, dentro do COIS, pelo menos o campeão escreveu isso, explicou isso, que, por exemplo, cadelas com rio não podem entrar. A informática está toda adorrada sobre isso, para ver se consegue detectar 8 dias antes quem é que está com rio, e quando chegarem ao fundo da Lira de Moura, não passas para cima, não estás em condições de ir para o parque. Carlos, é uma estrutura simpática, também não foi muito cara, resulta de um contributo participativo de uma cidadã, de uma ideia que depois a Câmara, que foi aprovada, que a Câmara se propôs fazer, e que depois acrescentou algumas melhorias e passou de 50 mil euros para 120, portanto, em termos de dinheiros públicos, não nada significativo. É óbvio que, e a opinião pública vai pegar-lhe um pouco por aqui, suporta poucos animais, suporta 8 numa parte mais crescida e suporta 4 noutra parte menos crescida, portanto ao todo não andarão lá mais do que 12 ao mesmo tempo, de que são excluídas, pronto, entre os quais vários outros também, mas eu por a galhofa excluí essas com a história do rio, o que em Coimbra ter rio é um problema. Se for macho, lá vêm as proteções dos animais e lá vão os ditos cuis embora. Lá vão os ditos cuis, passam por uma clínica, pumba, fora com eles. Se for macha, se for fêmea, não tem direito a parque canino. Estas discriminações são um bocado lixadas, mas é simpático.
Bom fim de semana, até segunda-feira. Assim pensa Lino Vinhal, a análise dos principais temas eleitos por nós desta semana. São